Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
1:02. Muito boa tarde a você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Este é o apito final. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado fecha mês, super bônus e taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Agora 1:03, apito final, com Luiz Henrique Benfica, Leonardo Sonda e Pedro Oliveira. Mesa de áudio, Luiz Matoso Braga, central técnica em dupla, né? Batman e Robin, é isso? É o Batman que é o Robin? Edson Leandro e também Norival Santos e a produção. Ah, Maria, Maria, Maria. Tudo bem, Maria Centeno? Tudo bem? Tudo tranquilo?
Boa tarde, Daniel. Tudo bem?
Boa tarde. Tudo tranquilo. Bom, vamos à enquete, que a galera já começou a participar desde o Atualidades Esportivas, primeira edição, comandado por Luiz Henrique Benfica.
Vamos lá, nossa interatividade de hoje pergunta para o torcedor do Inter. O que você espera do Inter nessa quinta-feira contra o Vasco da Gama? As opções são que a vitória é obrigação, que o empate é um bom resultado ou que a derrota é o mais provável. No momento, 50% dos votos que vitória é obrigação, a mais votada. Depois, a derrota é o mais provável, 35,7%, e o empate é um bom resultado, 14,3%.
Muito bem, galera vai participando, vai votando, interagindo aqui com a gente. Um abraço à galera que está também no Rádio Bandeirantes Poa, no YouTube. Pois é, né, gente? O Grêmio conseguiu a vitória. Por isso que o futebol é interessante, né? Quando menos se espera... Tem uma frase, né, que é uma adaptação, quando menos se espera, daí é que não sai nada, né?
Barão de Tararé.
É, Barão de Tararé. Quando menos se espera, a frase real, né? Acaba acontecendo algo diferente, né? Foi o que o Grêmio fez, né?
Daniel, e ontem quando o Flamengo fez o seu primeiro gol, estava assistindo em casa pela televisão, eu detectei ali uma injustiça quando o Flamengo fez. Não que o Flamengo estivesse jogando mal. O Flamengo criou uma chance no comecinho do jogo já, né? Depois seguiu ali rondando a área do Grêmio. Mas naquele momento o Grêmio havia conseguido dar uma equilibrada na situação. Por conta, assim, de uma aplicação, olha, digna de elogios. Né? O Grêmio chegando muito junto, disputando cada bola, não chutava em gol, é verdade. O Grêmio não criava, mas ele não permitia mais que o Flamengo criasse. Aí foi aquela jogada isolada. Até fiquei uma dúvida... Acho que foi o PP, o cara que perdeu aquela bola no começo, não foi o João Pedro, né? Até
primeiro
foi o Caliel. PP,
no primeiro
foi
gol
o PP,
do
né?
Flamengo foi o PP.
Isso, porque muita gente falou que havia sido o João Pedro, né? Não, foi o PP. PP e aí
o PP, ele tenta dar o carrinho pra interceptar a bola, não consegue.
Começa com uma bola que o Galdino perde, isso, lá na frente, né?
Aí o Cebolinha tem a jogada pelo lado esquerdo, ele consegue tirar do Jeromel, que o Jeromel vai pra matar a jogada, não consegue, isso, né? Isso. Fica vendido. Exato. E aí o Cebolinha vai pra cima do Bruno Alves. Ele tenta passar
do Kahneman.
Ele tenta passar pro Pedro, só que daí bate na defesa do Grêmio, volta, ele dribla o goleiro e chuta alto e faz o primeiro gol.
Quando sai esse gol, o Grêmio ele conseguia neutralizar o Flamengo. Porque essa foi a grande marca do Grêmio ontem à noite, né, Daniel? A marca que a gente vinha cobrando há tanto tempo. Até o Cristaldo ontem, um jogador a quem você sempre faz referência aí, que talvez não esteja na posição ideal, mas acima de tudo, posição ideal ou não posição ideal, o jogador precisa participar quando não está com a bola.
Claro.
E o segundo gol do Nathan Fernandes é obra dessa dedicação do Cristaldo, que normalmente falta a ele. E ontem ele teve, roubou aquela bola, deu pro Nathan. Então todo o time teve essa marca. Porque na bola, Pedro, não há dúvida, não há termo de comparação entre a qualidade técnica do Flamengo e a qualidade técnica do Grêmio. O Flamengo é muito melhor, mas quando você consegue se impor, aí você equilibra as coisas.
Basta ver a diferença, né? O Grêmio colocou ali o Renato, o Nathan Fernandes, o André Henrique e o Cristaldo, né? Três jogadores que deram resposta, né? E o...
O Tite botou o Bruno Henrique, Gabigol. Não há comparação.
Tu sabe, Daniel Benfica, primeiro, boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha. Eu acho que essa vitória ela se passa também por um mérito do Renato. De, ao invés de, dos outros enfrentamentos contra o Flamengo, ele tentava ir para o confronto direto, para o mano a mano, para a trocação. Dessa vez, não. Ele entendeu a limitação do seu time.
Isso aí.
Ele entendeu que o seu time ele não podia atacar toda hora o Flamengo.
Quando ele mexeu para atacar, né?
Não, mas não, que aí já bem, era o desespero,
já estava perdendo
aí
o jogo.
Estava perdendo.
Né? Só que no primeiro tempo, principalmente, que eu concordo com o Benfica, o Grêmio não jogou para perder o primeiro tempo, não jogou para estar atrás do placar. Ele vai se defender. Ele faz duas linhas ali bem compactadas, o 4-2-2-1, na verdade. É que
4-2-3-1.
Isso, 4-2-3-1. Sem os extremos abertos, 4-3-2-1. Né? Não, é 4-2-3-1. Sem os extremos abertos, os extremos jogando mais pelo meio, o Galdino...
É que ontem não foi com a 2, ontem tinha 3 zagueiros quando começou, né?
É, mas aí é que quando os zagueiros, quando tava sem a bola, baixavam pra ficar uma linha de 5, né? Mas é umas duas linhas bem compactadas do Grêmio.
Muito compactadas.
Então, foi interessante esse jogo de xadrez e principalmente o Renato conseguir colocar o seu time mais pra trás e entender um pouco da dificuldade.
O grande mérito é o seguinte, ó, é tu mexer e corrigir o que não deu certo. Porque a escalação do Renato não deu certo.
Claro, não. A escalação começou errada.
É. Eu discordo. Eu acho que o Grêmio começou bem o jogo. E se não fosse essa escalação, o Grêmio começaria e teria muitas dificuldades. Porque o Grêmio ele tinha, como a gente falou, uma compactação no primeiro tempo, de compactar suas linhas. Tanto que o Flamengo, olha, pouco criou no primeiro tempo. Até o gol sai no momento que o Flamengo não estava bem no jogo. Aí acha um contra-ataque ali com o Cebolinha, que até teve um pouco de sorte ali na jogada, ganhou algumas divididas importantes e acabou fazendo gol. Mas o Grêmio tem sofrido contra adversários e até dentro da arena quando ele tem um time de pouca intensidade, um time pouco competitivo, um time de pouca velocidade.
Tá, mas onde
então
é que
talvez
está...
o Renato tivesse entrado ontem com o Cristaldo... com o Luan, com jogadores mais pesados, sem tanta intensidade.
Quando eu falo que ele começou com a escalação
o primeiro
errada,
tempo poderia ter sido até pior. O Grêmio emparelhou o primeiro tempo.
Quando eu falo que ele começou com a escalação errada, eu não me refiro ao Cristaldo. Eu me refiro ao Galdino e o João Pedro Galvão.
João Pedro Galvão.
Que o trabalho que o Galdino fez foi interessante no sentido da compactação. Mas isso o Natan Fernandes poderia fazer também. E o João Pedro Galvão... Não precisaria ter começado o jogo, porque o que ele fez o André Henrique faria.
Mas aí entra o que o Renato disse na coletiva, né? O André Henrique veio com 1000 defeitos, corrigindo.
Ah, perfeito.
Ele ainda tem defeitos e se eu colocasse ele no começo e ele errasse 2 ou 3 lances, o torcedor
não,
já
senhor,
vinha em cima.
Não, senhor. É que é cômodo pro Renato falar isso.
Claro, é que aí nunca erra, sempre acerta.
É cômodo pra ele. O João Pedro
mas eu
Galvão só.
Com ele, o André Henrique, ele começaria o jogo sob muita desconfiança.
Não, é verdade.
Não é verdade. O João Pedro Galvão é mais experiente, aí o problema é dele.
Mas a desconfiança da torcida é igual.
É, também é a mesma coisa.
Pelo contrário, acho que houve enquetes até que diziam que o ataque ideal do Grêmio era Natan Fernandes e André Henrique.
Claro. Eu vou te dizer, tá? Eu fiz um vídeo no canal. E que bom, assim, o tempo é o senhor da razão, né? Em que ali eu tinha algumas informações de bastidores que havia uma preocupação no Grêmio em relação ao André Henrique. Logo na chegada dele.
Sim, havia mesmo.
Treinamentos. Defasagem técnica e física. E o Renato ontem disse. O André Henrique era um jogador com 1 milhão de problemas, né? Alguma coisa, acho que foi um termo.
1000 assim, defeitos.
1000 defeitos, né? E o jogador evoluiu. É fato, né? Ele tá jogando. Sim. Pô, ele fez um lance ali que ele mostrou que ele tem recurso técnico, né? Ele passou o pé sobre a bola ali num giro rápido, que não é só a beleza plástica do lance, é a inteligência, né? Ele matou 2 caras uma vez só, né?
Sim.
No giro ele deixou 2 marcadores na saudade e costurou a jogada pelo meio.
Né? E era o mano
claro
a mano que
há uma
o Grêmio não tinha, né?
É, há uma limitação. Ninguém tá desconsiderando isso. Agora o jogador evoluiu.
Daniel, olha só, o André Henrique, cara, esse é o problema, ou um dos problemas, vale para o André Henrique e vale para o Natan Fernandes também. O Natan Fernandes, vamos começar por ele, havia participado já de alguns jogos, né? Aí o Renato fala que não, aí ele voltava para a categoria de base e quando eu precisava ele treinava com a gente, ele falou isso na coletiva. Sim. Não bastava treinar, Ele tinha que entrar nas partidas. Ele tinha que seguir entrando nas partidas. Ele estaria muito mais evoluído hoje do que já está o Natan Fernandes.
São Paulo.
De todo mundo. Não, mas antes. Eu estou falando antes.
Sim, antes, claro.
Antes do São Paulo. E ele veio a jogar umas partidas acho que no meio do ano, lembra, Pedro?
Sim.
E depois sumiu. Aí o Renato, não, voltou para a base. Não importa. Volta, joga as partidas da base e volta, treina e joga de novo.
E é legal o relato...
E só para completar, perdão, Pedro. André Henrique... Havia jogado muito bem naquela partida contra o Atlético Mineiro, que sim, venceu o gol do Rony. Exatamente. Havia feito um gol contra o Goiás, entendeu? Por que ele desapareceu? Ah, porque veio o João Pedro Galvão. Não, mas se o André Henrique está jogando bem, ele teria que ter tido a sequência e hoje estaria muito melhor.
E é legal o relato do Renato, de que ele colocou o Natan Fernandes, acho que 27 minutos do primeiro tempo contra o São Paulo. E no final do jogo ele tem que tirar o Natan Fernandes porque ele disse que não conseguia ficar em pé.
Claro!
E é óbvio que o jogador que chega da base, ele tem uma defasagem técnica e também
tem
física.
Ansiedade.
Ontem ficou claro, tá? Eu pelo menos fiquei com essa nítida impressão aí, que o Natan Fernandes só não é titular do Grêmio por causa dessa questão física.
Com certeza. É um jogador que o Renato gosta.
Mas não cabe essa explicação porque o Bessosi não resiste 90 minutos e joga. Não cabe?
Se ele não... Jogou muito Natan, né? Ah, dizendo que ele é um jogador que tem um grande futuro dentro do Grêmio.
Eu sei, mas por que ele bota o Bessosi? Se a questão é física, o Bessosi tem a mesma dificuldade física. O Bessosi não resiste.
Ah, eu concordo contigo.
Não tem explicação.
O Bessosi até me lembra muito aquele futebol do Ferreira, de muita correria, de tentativa e tal.
O Natan, ele é diferente, né? A gente olha 10 minutos do futebol dele, já dá pra ver que ele é um jogador muito inteligente, um jogador rápido... Tem muitas boas características, né? E a base da não só do Grêmio, mas da dupla Grenal, ela tem decepcionado bastante nos últimos anos, né? Com todo respeito, mas hoje o Inter e Grêmio, sua maioria, estão formando jogadores aí pro Mirassol, pro Sampaio Correia, pro Ferroviário. Mas o Natan Fernandes dá pra ver que é um jogador diferente. Claro, não dá pra cravar que ele vai ser um grande jogador, que ele vai jogar na Europa... Que ele vai ser jogador de seleção brasileira.
Não, tem que ver se
não é nem isso que eu tô dizendo.
Ainda, né?
Exato. Mas assim, dá pra ver que ele tem qualidade.
Claro.
E focado, fisicamente melhor, como disse o Renato, que ele precisa de um melhor trabalho físico pra aguentar os jogos, né? O Renato até chegou a usar a expressão dosagem, que ele não sabe ainda dosar a questão física, chegou muito cansado no final do jogo, mesmo entrando no segundo tempo. Mas dá pra ver que é um jogador de muita qualidade e eu espero também que ele continue ganhando sequência aí no,
agora,
pelo menos no banco.
Agora, né? Daniel, que jogador fraco é o Everton Galdino. A bola queimava no pé dele. Tiveram dois lances que me chamaram a atenção.
Não só no pé dele, no começo do jogo, queimou no pé de muita gente.
Não, mas é que ele chama atenção, porque ele jogou aberto pelo lado direito e me chamou a atenção em dois lances. Tem uma bola que ele tem a oportunidade de passar para o lado esquerdo para um cruzamento rasteiro e ele resolve chutar. E ele dá um balão para cima, mas chutou lá no Beira-Rio, de tão longe que ele chutou. E aí teve uma outra jogada muito parecida que ele tinha a oportunidade para chutar e ele dá o passo para o lado. Ou seja, a tomada de decisão do Everton Galdino é muito fraca. A bola queima no pé dele, ele não sabe o que fazer com a bola, ele não tem confiança para o mano a mano, ele não consegue combinar jogadas... Olha, eu me decepciono com o Everton Galdino porque ele fez alguns gols na temporada, alguns chutes, né? Alguns lances que ele conseguiu protagonizar, mas quando ele tem sequência para jogar um jogo como titular, ele demonstra ser muito abaixo.
O Galdino é transpiração, cara. Que, aliás, foi, né, a virtude do Grêmio, né?
Sim.
O Grêmio
jogou preocupa, né?
Defensivamente, diante das circunstâncias, bem, embora tenha tomado dois gols, né, falhado, mas o Flamengo também não conseguiu chegar como se esperava que fosse chegar, mas o Grêmio teve atitude, né? Esse negócio de um envolvimento tático dos jogadores, não, o Grêmio teve atitude, que era o que não tinha em outros jogos.
Preocupa demais isso, Daniel, porque até eu não gostaria de acreditar que esse fosse o problema do Grêmio, mas a partir do momento que o PP na zona mista após o jogo, ele ressalta essa entrega dos jogadores, e a primeira resposta do Renato na coletiva fala sobre entrega e sobre vitória de um grupo que quis, não lembro a expressão que ele utilizou exatamente, Mas então quer dizer que o grupo do Grêmio não estava querendo antes? O que estava acontecendo? Por que, que essa entrega não se colocou em outros jogos? Eu acho que não é só entrega também. Acho que tem muito da característica dos jogadores. Porque ontem, como eu disse, o Grêmio entrou mais mordedor, o Grêmio entrou com mais intensidade, mais compactado, conseguindo também sair em alguns momentos em velocidade. Mas outros jogadores que não demonstravam antes esse envolvimento, essa intensidade, essa vontade, esse empenho, como por exemplo o Cristaldo, que entra no segundo tempo, participa muito bem do segundo gol, né? O Cristaldo, a bola estava perdida ali no campo de ataque, ele briga com os zagueiros do Flamengo e rola para o Natan fazer o gol. Mas é difícil assim acreditar e engolir que faltava só entrega para esse time do Grêmio. Acho que faltava mais. E ontem o Renato, como ressaltou o Pedro, conseguiu montar uma estratégia correta para vencer o Flamengo.
Ah, estratégia, tá, mas vamos combinar o seguinte, né? O Renato não descobriu a América ontem, né?
Mas é algo que ele não fazia contra o Flamengo.
Uma estratégia óbvia. Se vai enfrentar um adversário que é melhor do que tu convém
marcar mais. O jogo da Copa do Brasil não foi assim. E ele tinha o Soares no time. Mas ele foi pra trocação.
Eu vou te dar um exemplo, Daniel. Como a estratégia lá no Morumbi foi incorreta. O Grêmio montou um time pra ter a bola no Morumbi. Porque ele tinha três zagueiros, três volantes e não tinha um jogador de velocidade. Tanto que o Renato percebe isso no primeiro tempo, tira o Cristaldo e bota o Natan Fernandes.
E errou.
Em tirar o Cristaldo?
Claro.
Não.
O Grêmio ficou sem articulação.
Mas era um jogador, mas não precisava de articulação. O Grêmio precisava de roubar. Mas ontem jogou. Ontem no primeiro tempo jogou e foi bem.
Mas aí era um cenário que ele tinha quatro.
Marcou e saiu em velocidade, que é o que precisa contra times melhores.
Era um cenário
que a bola sempre.
Era um cenário que o Renato tinha 4 ou 5 minutos pra se defender, pra não tomar o terceiro gol, e ele tira o jogador mais lento do time, que é o Cristaldo. Porque ele tem na velocidade do Ferreira, na velocidade do Natan Fernandes e a velocidade do André Henrique pra algumas escapadas. Porque ele precisou de mais um zagueiro pra se defender.
Eu acho que jogar sem o 10 mesmo é muita pobreza técnica. Barbaridade.
Ah, mas eu o Grêmio tem condição de entregar mais que isso?
Ah, o Grêmio já entregou, né?
Eu não sei mas se contra adversários menores, né?
Foi o fora. Agora vai ter uma situação que ela é interessante, tá? Porque assim, ó, agora tem que jogar, né? Não é só transpiração, né? Uhum. Vai pegar um adversário que, pô, o Grêmio tem condição de ganhar, né?
E essa vitória contra o Flamengo não pode enganar o Grêmio. Porque foi uma estratégia pontual montada para um jogo contra um adversário que naturalmente tu se mobiliza. Tem a questão do jogo muito grande, esse histórico recente contra o Flamengo, então é natural que os jogadores venham mais motivados. Não pode deixar cair essa motivação, essa entrega para os dois jogos fora de casa contra times que brigam lá embaixo.
Agora, contra o América, o Grêmio vai ter que propor o jogo. E é um cenário completamente diferente do jogo contra o Flamengo. O Grêmio não tinha bola contra o Flamengo. Conseguiu, depois que o Renato colocou mais juventude, mais velocidade em campo, mas contra o América o Grêmio vai ter que propor o jogo. E aí me preocupa. O Cristaldo vai ser titular, ele vai voltar. O Renato ainda vai colocar o João Pedro Galvão como titular, até não porque o Soares volta, né? Mas me preocupa, porque o Grêmio vai ter que propor o jogo. E o time do Grêmio, que a gente viu contra o Flamengo, não é pra propor o jogo.
Já. Yeah. E aí eu projeto mais mudanças no Grêmio pra esse jogo aí.
O Galdino acho que sai do time, né? Pela atuação.
Eu acho que vale pensar se ele vai jogar com André Henrique Soares ou João Pedro Galvão e Soares. Eu acho que joga o João Pedro Galvão junto do Soares.
O que não pode, e até eu dizia antes da partida, que o Grêmio precisava dos jogadores de velocidade pra enfrentar o Flamengo. E acho que o Renato não pode abrir mão de pelo menos um jogador de velocidade pra jogar fora de casa. Porque por mais que o Grêmio vá propor o jogo, a tendência do time da casa, desesperado como está o América, é ir para cima. Então tu vai precisar desses jogadores de velocidade para matar o jogo no contra-ataque.
Tem dois comentários aqui na live do YouTube do Denilson Carabache e o Reinaldo ontem estava acordado, pelo menos, é verdade. E o Fábio me pareceu uma crítica dele, tá? Quem é o Pedro para dizer que a bola queima alguém? Olha, mas eu tenho que falar o que eu tô vendo, né?
Não, é que se partir dessa premissa aí, não jogou bola, não pode comentar. Eu acho isso... Não acho isso correto, porque senão eu vou desconsiderar a opinião do torcedor, né?
Sim.
E a opinião do torcedor é importante. O cara tá ali, tá vendo o jogo.
Tu te lembra?
Tem muito cara na arquibancada que conhece de bola. E aliás, sabe mais do que muita gente que tá na empresa.
Te lembra no intervalo, eu entrevistei um torcedor que comentava melhor que o Ribeiro Neto.
O Ribeiro até fez sacanagem, mas depois eu vou devolver pro ouvinte aí, só pra terminar aqui.
Eu lembro que o nome dele era Flávio.
Falou bem.
E falou bem. E eu lembro de perguntar pra ele: tu acha que o Grêmio consegue virar? Ele disse: não, tem como virar, dá pra virar. E aí o Grêmio vira o jogo, 3-1, ele vira pra mim e fala: eu te avisei, eu disse que dava.
Então, tem cara que entende muito aqui.
Tu ficou esse o tempo conceito, todo lá desse torcedor, ó, tentando aqui bancada, né?
Do Flávio, sim.
Ele tá feliz lá, tá, ficou à vontade lá.
Até me abraçou quando o Grêmio fez o gol.
Esse conceito aí eu não compro, porque desmerece o próprio torcedor. E eu não entro nessa aí, torcedor não entende nada de futebol. Não, claro que entende. Tem cara que tem conhecimento tático que muita gente não tem. E é um cara que tá sempre na arquibancada. Então, é importante. Não necessariamente precisa chutar uma bola para saber de futebol.
Claro que não, claro que não.
1h23, 21,2 a temperatura. Para aquela dor que fica após o futebol ou aqueles maus jeitos, a dica é Calma Dor contra Dores, um mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores, utilize o Calma Dor contra Dores. Encontre na rede de farmácia Sanar. Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na ABT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas, iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro 934, Avenida Eduardo Prado 1941 e em Itajaí, na Rua Econ Miller 71, bairro Ressacada, fone 3018-3800, abtelétrica.com.br. Como disse o Calil Dornelles no seu boletim hoje pela manhã, tá voando baixo esse rapaz, né? Ontem trouxe em absoluta primeira mão que o Cristaldo seria reserva do time do Grêmio, né? Eu fiquei muito surpreso com a informação do Calil. Uma vitória com a marca do Renato.
Ele foi fazer um trabalho na faculdade ontem na Arena, né?
Foi. 1h24 minutos. Nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais Apito Final.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem para a DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves. Courotec, a personalização que o seu carro merece.
Olá, campeões! E a francesa Citroën está apresentando no Velho Continente o novo automóvel C3 com a tecnologia da eletrificação. Em sua quarta geração, o C3 é 100% elétrico e tem preço de 23 mil euros, algo em torno de R$140 mil. O EC3 chega com uma nova linguagem de design na comparação com seu modelo antecessor. Isso faz abandonar seu estilo hatch para ficar mais próximo de um crossover. Os tradicionais motores a combustão foram substituídos por um conjunto puramente elétrico desenvolvendo 113 cavalos de potência. A autonomia deverá girar na faixa dos 300 km com uma carga de bateria. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Fecha meses Ponqueado Chevrolet. Super bônus de até R$20 mil e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de R$5 mil e parcelas de R$799. Onix Turbo Sedan com bônus de R$4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de R$10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de R$20 mil ou taxa zero em até 36 vezes. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Atenção, promoção prorrogada. A DR Sul Renault realiza o Halloween de ofertas Grupo DR Sul. Tem Kwid Zen a partir de R$ 61.990, com IPVA grátis. E Duster a partir de R$ 109.900, mais taxa zero em até 36 vezes. Compre agora ou arrependa-se para sempre. Venha para a DR Sul Renault e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Se importa para você,
pra você,
estamos presentes.
Bandeirantes.
Deixe seu Volkswagen Nivus, T-Cross ou Virtus ainda mais elegante e prático com um revestimento em couro. A qualidade, beleza e durabilidade que só a Courotec oferece. A partir de 6 vezes de R$ 480, atendemos todos os modelos. Faça já a sua cotação. Acesse courotec.com.br ou chama no WhatsApp 51 98165-1994. Courotec, a personalização que o seu carro merece.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone WhatsApp 51 99384-1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Feito! Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante.
Rádio Bandeirantes.
Fim de pegar um carro? Então se liga, porque tá assim de carro no Trilegal dessa semana. No prêmio principal, uma sensacional caminhonete Ram Rampage 4x4 cabine dupla. E atrás dessa baita caminhonete, vem Renault Kwid e Fiat Mobi também. Garanta o seu Trilegal e vem pegar seu carro. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Os donos da bola.
Agora mais 31 minutos, não se assuste, esse é o apito final aqui na Rádio Bandeirantes FM 94,9. Uma hora mais 31 minutos, graus a temperatura, mas tá certo. Não, Braquinho, o Grêmio ganhou, né, Braquinho? Isso é o que importa, o Braquinho. Aliás, o Braquinho foi o único que me disse o seguinte: eu tô achando que o Grêmio vai ganhar do Flamengo.
Olha aqui, Daniel.
Tô achando que o Grêmio vai ganhar do Flamengo.
Ontem.
Só me permita, Benfica. BT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na BT. Calmador contra dores. Só não cura dor de amor. Esponqueado, fecha mês. Super bônus e taxa zero. em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Por favor, Benfica.
23 e 38 de ontem. Não sei como, mas ganhou. Mensagem que eu recebi no WhatsApp. Mas eu estava confiante que no jogo de hoje o Grêmio iria ganhar do Flamengo. Ninguém acreditava na vitória de hoje do Tricolor, mas eu estava confiante. 23 e 38. Essa foi a mensagem que entrou no meu WhatsApp.
Quem você acha que
mandou essa mensagem, Daniel? Torcedor...
Luiz Matoso Braga.
Luiz Matoso Braga. Que eu achei que estivesse dormindo, o cara levanta cedo, né?
Sim.
O cara tava ligadaço, 23 e 42, cara. Ele manda mensagem quando, ó, Benfica, hoje tem live do Braguinha. Pensei, ó, live do Braguinha especial? Não, ele tava festejando a vitória do Grêmio. E, de fato, apenas ele confiava. Quem é que tá ligando aí?
É uma fonte.
Ligação, e-mail ao programa?
Não, é importante, importante.
É. Nossa, é importante. Leu.
Tá, depois eu vou resolver isso aí. Vamos lá. Tem algumas ligações que a gente meio que se assusta e tem que atender na hora, né?
Mas, tá, mas não é nada.
Tudo tranquilo.
Eu tive um chefe que queria te dizer: a vida.
É. O Léo Rubiano ontem estava muito inspirado.
qual era o merchan que vocês faziam em dupla ontem?
Ah, não, sim. Que a vida na frase, então eu lia o texto e passava a bola pro Ribeiro dizer a vida. É um jogralzinho, jogadinha ensaiada. Gente, Internacional e Vasco, Inter há 6 jogos, o Vasco não perde em casa, hein?
O Vasco tá bem.
6 jogos.
O Bruno trazia lá do Rio de Janeiro uma comparação nas últimas rodadas entre os times que estão ali na parte de baixo. E o Vasco era, assim, de longe o time que mais havia pontuado. Aí num recorte, eu não lembro se era 10 jogos, 12 jogos, enfim. Mas o Inter tinha feito muito menos pontos que o próprio Vasco nesse recorte. Então, assim, é um Vasco diferente, não dá para levar em conta apenas a tabela atual do campeonato. É um Vasco que hoje não joga para estar lá, na zona de rebaixamento. Tem bons jogadores, Payet, o Vegetti fazendo gols, apesar de ter perdido alguns contra o Flamengo. Tem o PEC também, está jogando muito bem. Então, assim, é um Vasco totalmente mobilizado, estádio cheio, é um jogo complicado. Dessa sequência de 6 jogos aí que a gente está tendo do Internacional contra times ali da parte de baixo, eu sempre coloquei esse como o mais complicado, pelo contexto justamente. Então, assim, hoje o Inter terá muitas dificuldades e se vencer, para mim, já é um excelente resultado, independente da forma que acontecer.
Eu acho, som de Benfica, que é o jogo do 8 ou 80. Se o Inter ganhar, o Inter começa a pensar numa vaga na Libertadores de 2024. Se o Inter perder, a preocupação volta a ser a zona de rebaixamento. Eu acho que é um divisor de águas para o Inter esse jogo contra o Vasco.
Acho que essa segunda hipótese aí não existe.
Da zona de rebaixamento?
Acho que não existe.
Eu acho que briga, né? Porque são 5 pontos.
É que a matemática
da rodada era 5 pontos.
A matemática, ela não mostra
o próprio tudo, Vasco, né? Com 30.
Bom, pode aumentar a diferença hoje, só que se tu perder, tu vai estar há 4 meses sem perder, sem vencer fora de casa. A última vitória fora de casa, eu não sei se foi dia 25 ou dia 26 de junho, contra o América Mineiro. Jean Dias e Alexandre Alemão fizeram os gols
vai
do Inter.
Vai passar um turno, né? Porque o Inter já vai pegar o América agora.
Perfeito. Né? Vai passar um turno.
Então, assim, a gente
não vence fora de casa.
A gente fala muito do Grêmio, né? O Grêmio não vence fora de casa, mas a gente esqueceu um pouco o Inter, né? E é praticamente o mesmo tempo que os dois não ganham fora. O Grêmio desde a 13ª rodada.
Que o Inter mascarou um pouco isso com vitórias fora de casa na Libertadores.
Sim. É isso aí. A Libertadores isso meio que abafou um pouco isso, né?
O Inter teve Bragantino, Goiás, recentemente. O Goiás era para ter vencido, né? O Goiás tava mal naquele momento, até agora deu uma melhorada. O Inter, logo após classificar contra o Bolívar na Libertadores, teve o Goiás com o time titular na Serrinha e não ganhou. Então, assim, o Inter também precisa melhorar essa campanha fora, mas hoje é aquela coisa, um jogo complicadíssimo. O Vasco vem embalado aí e, olha, jogou bem contra o Flamengo, tá?
Nessa recuperação do Vasco, ele teve um desastre, que foi aquela derrota para o Santos, né? Aquele jogo que o venezuelano lá subiu em cima da bola, o Sotelo.
4-1, né?
4-1. De resto, uma campanha muito parelha, realmente, de recuperação do Vasco.
E hoje tem outro jogo importante ali na parte de baixo, Santos e Coritiba. E olha, se o Vasco ganhar do Inter hoje, vai a 33. E se o Santos ganhar do Coritiba, também vai a 33. Então a diferença do Inter para a zona, ela cai para 4 pontos, porque daí o Goiás... 4 não, ela cai para 2 pontos, porque daí Vasco e Santos chegam a 33. Então assim, também não acho que o Inter vá brigar para não cair, principalmente pelos jogos em casa, né, que o Inter vai ter aí na sequência, que tem tudo para vencer. Mas eu confesso que eu ainda não estou pensando em Libertadores. Eu acho que o Inter precisa ainda me convencer mais que ele vai brigar por essa vaga. Se o Inter vencer Vasco, América e Coritiba na sequência, aí eu acho que dá para começar a pensar nessa possibilidade. Mas ainda vejo como mas muito distante.
Pré-Libertadores, né?
Pré, né? Não, pré.
E que ainda tem a possibilidade do Fluminense e do Fortaleza abrirem mais duas vagas, né? O Fluminense ganhou ontem.
É que o Fluminense hoje é o oitavo e o Fortaleza é o nono. Então eles não abriram vaga, né? A não ser que eles arranquem, mas é improvável, né? Que os dois conquistem o título e sigam querendo subir na tabela, né? Então eu já nem conto mais com essa possibilidade da abertura de vaga. Acho que vai ficar ali no G6 mesmo, que hoje tem o Grêmio, né? Como sexto colocado, 47. O Inter tem 35, se vencer hoje pode chegar a 38, vai ficar 9 pontos aí do G6.
Não, em 9 jogos, né? Teria que tirar uma diferença de 1 ponto por jogo. Assim, é difícil, muito, mas não é impossível também. A gente já viu algumas coisas mais difíceis. Só que acho que o grande ponto do Inter hoje é que vai ter, que há um grande tempo não tinha, fora de casa no Campeonato Brasileiro, o seu time completo. Vai ter o Rocher, vai ter o Valência, vai ter o Arangues.
Esse detalhe é fundamental.
O Inter não tinha o seu time titular nos jogos fora de casa recentemente. Não teve contra o Bahia, colocou o time reserva contra o Atlético Paranaense. É bem verdade que não ganhou do Goiás no único jogo que foi o time titular, mas aí tinha passado do River, não lembro, acho que era do Bolívar, na verdade, do jogo contra o Goiás.
Mas foram titulares Bolívar contra o Goiás?
Bolívar, sim. Titulares. Teve só o Depena, que começou como titular na vaga do Maurício.
É que depois do River, o Inter vai com o time titular para jogar contra o Botafogo, sai vencendo, e aí depois toma virada naquele sábado jogo, num sábado à noite. É que o Nico Hernandes entra no primeiro lance, ele faz o gol contra, e depois que passa do Bolívar, coloca o time titular para jogar contra o Goiás na Serrinha, um jogo bem complicado. Teve o lance do pênalti, né, que o árbitro não deu no Ener Valencia, e o Inter ficou na bronca.
O time do Inter, tá, que entrou em campo naquele jogo: Rocher, Bustos, Hugo Malo como zagueiro, Mercado e René. Gabriel, Arangues, Depena, Alan Patrick, Wanderson e Valencia. Não jogaram então o Maurício,
e o Johnny.
Vitão, que estava lesionado, e o Johnny. Mas de resto era força máxima.
Bom, além desse ponto do time do Inter, tem também o ponto do Bustos, né? Que o Bustos tá machucado, ele sentiu durante a semana, já não tem o Hugo Malho, então existe uma possibilidade do Igor Gomes começar na lateral direita. O Inter perde no esquema do Coudet porque os laterais atacam bastante, os laterais apoiam com o Coudet, e o Igor Gomes é um lateral que ele é muito mais defensivo do que ofensivo. Eu gostaria de ver, sei que não vai acontecer, mas gostaria de ver o Coudet improvisar o Dalbert para jogar pela direita, porque daria uma sustentação muito maior do que o Igor Gomes, que é um cara mais defensivo.
Acho que não vai precisar, né? O Bustos treinou ontem, né? Pelas informações que a gente tem, até o Inter postou um story ontem com o Bustos treinando aqui no CT, e ele viajou também para o Rio, então a tendência é que ele fique à disposição, a não ser que ele sinta alguma coisa ali no aquecimento ou antes da partida. Mas, a princípio, acho que o Inter não precisa fazer essa improvisação hoje. Claro, a depender de como o Bustos vai reagir aí durante o jogo também.
Se o Bustos joga, não tem desfalque, né? O único é o Gabriel que é reserva.
Que não é desfalque hoje, né? Vamos ser sinceros.
Me pareceu uma crítica.
Não, o Gabriel hoje é o terceiro. Pra mim, ele tá atrás do Rômulo ainda, né? Na hierarquia.
Mas na hierarquia do Coudet não é assim.
É.
Ele é o segundo volante. Ele é o segundo na hierarquia. Mas
deveria ser o terceiro, pelo
primeiro
que tá jogando.
Primeiro o Johnny, depois o Gabriel e depois o Rômulo. Só que agora, com uma iminente venda do Johnny, vai ficar Gabriel e Rômulo. Muito possivelmente o Gabriel como titular e o Rômulo como reserva. Por mais que eu goste mais do Rômulo. Então o time do Inter tá confirmado, né? Rocher, a possibilidade do Bustos, se não jogar o Bustos, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René, o Johnny junto do Arangues, Wanderson, Maurício, Alan Patrick e Valência. É o que me entretém de melhor. Não tem como colocar melhores jogadores do que isso.
Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com. Te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutora Timóteo 465, na descida do Parcão. 1h42, intervalo na volta. Mais apito final aqui na Rádio Bandeirantes.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Futebol é na Rádio Bandeirantes. Hoje à noite, o Internacional visita o Vasco da Gama em São Januário. A bola vai rolar pelo Brasileirão a partir das 19h, com narração de Marcos Couto.
Pedro Valencia, gol!
Campeonato Brasileiro é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias na Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Bandeirantes.
Um bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito. Família reunida pro almoço, com macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito, os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar, mas vem do seu jeito, melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida, e vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto, pois o amor é o tempero da vida. E assim vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Aquece Black Friday Panvel. Aproveite as ofertas com até 60% de desconto. Hidratante reparador Epidrate Calm B5, só R$ 16,99. Gel de limpeza profunda Vichy Norma Derm por R$ 69,99. É o Aquece Black Friday Panvel. Ofertas arrasadoras para você aproveitar. Passe em uma das nossas lojas ou peça pelo app. É fácil. Pediu? Chegou. Fica tudo bem no app Panvel Tem. Frete grátis e entregue em até uma hora. Panvel. Bem você. Você bem.
A
força do seu trabalho transforma a sociedade. Na semana do servidor público do Banrisul, você garante promoções especiais, como 3 vezes mais pontos e cashback extra no Banri Shopping, 3 anuidades grátis para novo cartão de crédito, desconto na taxa de administração do consórcio e taxa especial na portabilidade de consignado municipal. Consulte as condições em banrisul.com.br/semana-servidor. Banrisul. A nossa conexão com você é transformadora.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A campanha de multivacinação de Porto Alegre está quase chegando ao fim. Não perca a chance de vacinar você e sua família. A vacinação é muito importante para todos. Neste sábado, dia 28 de outubro, é o último dia da ação. Vá até as unidades de saúde participantes e vacine-se. Acesse prefeitura.poa.br e saiba mais. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências, e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito Final.
Uma hora mais 48 minutos e meio, 21,2 a temperatura aqui no Morro Santo Antônio em Porto Alegre. Apito Final, futebol em debate na Bandeirantes. Em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado, fecha mês, super bônus e taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. Você está vendo aí na nossa live a barriga que está aparecendo, é de Fabiano Brasil. Fabiano Brasil, ele estava ali no lugar do sonda, agora já apareceu passando aqui pelo estúdio. Grande figura, um abraço ao Fabiano Brasil. Fabiano Brasil que comanda as noites da Bandeirantes aí.
É uma festa no seu rádio.
É uma festa no seu rádio, é do Brasil. Eu mandava sempre alguma mensagem para ele, eu mandava aquele Brasil. Gente, mas vamos lá, vamos falar um pouco mais do Inter, né? Em relação ao que já já tem palpites. Não teve ontem, teve ontem. Perguntar o meu palpite, tu não quis, né?
Falou 2-1?
3-1.
3-1.
Errei por 1.
Falei 1-0.
Falou mesmo?
Claro que não.
Mas sabe o que eu falei ontem na Zona Mista?
Zero, era audaço ontem.
Eu tava conversando com alguns colegas identificados ali do Grêmio que estavam um pouco pessimistas antes do jogo. Eu falei, cara, o Grêmio vai ganhar de 3-1 hoje.
Ontem
aí chegou o cara do Flamengo, fez o 3-2, eu fiquei pé da vida.
Ontem o Renato voltou a ser aplaudido na sala de imprensa, né?
Voltou, mas é importante ter conselheiros, né?
Claro.
Nenhum jornalista nem identificado, sabe? Conselheiros mesmo.
E as risadas também, cara. Cada piada eram os conselheiros que riam.
Sim, porque o Renato, no final da entrevista, ele fala assim, vou terminar aqui porque já tem um senhor dormindo ali.
Quem era o...
Até não vi quem era o senhor. Eu olhei pra trás e tinham muitos senhores ali, então...
E tudo
não deu pra identificar qual que era o Renato.
A assessoria de imprensa do Grêmio tinha proibido isso.
Se for pra dormir, vai dormir em casa, né?
A assessoria de imprensa do Grêmio tinha proibido isso, que os conselheiros que batessem palma ou se manifestassem, eles poderiam não mais entrar naquele lugar, que a sala de imprensa
foi naquela noite
grande,
do Calef, né?
Ontem foi diferente, porque ontem foi parabéns pela vitória.
Ontem era um clima de
alívio
extremo.
Contra o Atlético Paranaense não tinha ninguém lá aplaudindo o Renato, né?
Não, queria a cabeça dele.
Ah, tá. Então tá. Tá bom, não? É sempre interessante isso, né? Mas a claque é maravilhosa, né? Renato disse, botei o Ferreira para tentar uma jogada aguda. Caralho, uma beleza.
Aquela um susto, do, que ele fez do DVD do pro André Henrique.
A caixa foi muito boa.
Que o André Henrique não poderia ver o DVD, senão ele morreria.
Até o DVD voltou ontem com a vitória do Flamengo.
A vitória muda.
Ainda mais contra o Flamengo. O Flamengo é uma pedra, né?
Agora, o Flamengo, Benfica, eu me espantei com a lentidão do meio-campo do Flamengo. É um time lento, é um time que tem qualidade.
Uma técnica chega... absurda, né?
Tem muita técnica, mas é um time que é lento, que demora até engrenar. E eu tava na coletiva do Tite, eu até perguntei pra ele sobre o aspecto psicológico, porque às vezes parece que o Flamengo se desliga dos jogos. A gente tá vencendo, tá, vamos trocar passes aqui. Uhum. Eu perguntei pro Tite e ele respondeu, deu uma resposta legal, que às vezes o futebol é que nem o boxe. É, quando tu toma um jab... Tu precisa ficar com a bola. Fica com a bola. Porque tomou o gol, fica com a bola. É o melhor jeito de tu conseguir entrar no jogo de novo. Porque a visão do Tite é que o Flamengo sentiu bastante o primeiro gol do Grêmio.
Uhum. Yeah. Mas a troca que ele fez também contribuiu pra isso, né? Ele colocou o Gerson como volante, né?
Sim.
No segundo tempo.
O Bruno Henrique entrou muito mal.
O Flamengo não se deu conta do tamanho da derrota de ontem, né?
E o Cebolinha tava jogando bem, né?
Foi muito impactante o Flamengo.
Sim.
Muito impactante.
Claro. É que o Flamengo tudo é repercute.
Teve corneta ontem muito, também do Rafael, lateral do Botafogo, né? Faltou luz na arena do Grêmio depois da virada do Botafogo.
Do Grêmio. Rafael, o irmão do Fábio?
Irmão do Fábio. Ah, é. Sobre aquela ainda polêmica, né, do Engenhão, de ter faltado luz e tal.
É, aquilo ali foi um horror, né?
Refere-se como isso também traz esse ambiente de como o Botafogo ficou aliviado com a derrota de ontem do Flamengo, né? Porque se falava muito no Rio de Janeiro da possibilidade ainda do Flamengo buscar o Botafogo, ficaria a 6 pontos.
O Flamengo seria o vice-líder se tivesse ganho ontem.
É, então foi bem impactante ontem a virada.
A gente vai ter mais um São Januário lotado, né? Pelo que a gente já viu aí nos últimos jogos, é mais um.
É a previsão para hoje.
O torcedor do Vasco está fazendo uma diferença impressionante.
Parabéns.
Vou avançar um pouquinho.
Se fosse no Maracanã, estaria lotado esse jogo também, né?
Parabéns ao Vasco da Gama. Vai perder com o público cheio. Pessoas. Vai perder motivado.
Olha, o Vasco da Gama não está fazendo isso nos últimos jogos, não. Me desculpa.
Vai perder com bastante gente no estádio.
É, e tem algumas coisas que assim...
O Inter vence todas fora de casa,
né? Não ganhou por causa do pacto, tá? Vamos deixar bem claro isso.
Não, mas o presidente desceu no vestiário.
Não foi o pacto, foi importante. Aliás, o relato que o Renato ficou bem, bem emocionado ontem, né? Os dirigentes, aquele sentimento de alívio, né, cara? Não adianta. É, mas não foi por isso que ganhou, né? Senão daqui a pouco é só fazer pacto, não precisa mais treinar, né?
O Diogo perguntou pro presidente, né? Por que precisava desse pacto, presidente? Já não tinha esse pacto por vitórias, pela entrega, tem que reunir os jogadores pra... Olha lá, vamos ganhar, vamos entregar, vamos colocar...
O Renato agradeceu a direção por terem descido no vestiário e ter conversado com o grupo de jogadores.
Vamos falar do Zafari. É, pra fazer aquele churrasco bem do seu jeito, só tem um jeito. Passe do Zafari hoje mesmo, economizar é comprar bem. Vou sair daqui, vamos almoçar agora, depois vou ao Zafari.
Bar Canal 10?
Hã?
Vai almoçar no Bar Canal 10?
Bar Canal 10, tá boa, é. Era o nome, né?
É.
Ali no corredor.
Quem?
Três visitantes ali ingressaram na sala do Edinho lá. Tá movimentado o corredor.
Tá movimentado. Ficamos por aqui com o apito final. Vem aí, Bastidores do Poder. A todos uma excelente tarde. E até logo mais, né? Galera que vai acompanhar aí o Atualidade Segunda Edição, ainda tem o futebol da Bandeirantes hoje à noite. Enfim, Vasco da Gama e Inter com o comando do gigante do Vale, Marcos Couto. Um abraço pro Marcão. Talvez esteja em Jaraguá, Joinville ou Blumenau, lá por Santa Catarina. É craque, o Marcos Couto é um profundo conhecedor do ambiente musical da cultura brega. Sabia, ô Benfica?
Sabia.
Uma vez nós botamos o Marcos Couto para cantar no apito final lá. No centro da cidade, na casa da Bandeirantes, na época da Feira do Livro, o Marcos Couto deu show.
Sério?
Cara, nós ficamos uma semana anunciando aqui, foi um monte de gente acompanhar o nosso programa, e aí o Marcos Couto teve que cantar. Tchau, gente!
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.